presidente da Petrobras, da Eletrobras, de muitas empresas brasileiras grandes, e que essas pessoas e de ele também trouxe um grande progresso para Itajubá. Coronel Silvestre Ferraz fez muito pela cidade. Quer dizer, tem muitos políticos que nós tivemos aqui em Itajubá. Ambrósio foi um grande deputado, Paulo César foi um grande deputado para a nossa cidade, foi um grande deputado mesmo. O doutor Rosenburgo, quando teve como deputado, como teve prefeito, o doutor Luiz Fernando Faria fez um belo trabalho pela cidade. Então, por que eu estou falando isso? Sempre existirão prefeitos e vereadores, sempre existirão alguns deputados daqui. O que nós precisamos ter é união política, e creio que nós estamos passando por um bom momento, viu, Júlio? Eu tenho hoje, independente da coloração partidária, uma união em torno da nossa administração. Só não vê quem não quer isso. E eu agradeço a todos eles. Eu tenho portas abertas do meu gabinete para todos eles. E já quero aqui adiantar: todos os candidatos a governadores, a presidente, a senador, serão muito bem-vindos e muito bem atendidos aqui em Itajubá. É meu dever. Eu não posso, por divergências ideológicas, deixar de atender um candidato X ou Y. Esse X ou Y pode ajudar o hospital, pode ajudar a construir uma ponte, a salvar Itajubá de uma enchente. Eu não tenho o direito de fazer isso. Então, eu tenho a minha ideologia, eu tenho o meu pensamento. Mas eu não vou deixar de atender X ou Y por ideologia, por briga, alguma coisa. Serão muito bem atendidos, todos bem recebidos. Toda autoridade, eu acho que ela tem que ser respeitada, certo? E assim eu vou tocando a cidade de Itajubá e fazendo Itajubá acontecer. O que é acontecer? É construindo pontes sobre o Rio Sapucaí, passarelas sobre o Rio Sapucaí, melhorando o hospital, melhorando a Santa Casa, melhorando os postos de saúde, asfaltando rua, construindo ruas, fazendo drenagens. O que que o povo quer? É isso, uma educação melhor, uma saúde melhor. Esse é o trabalho que eu venho fazendo. E na pesquisa que nós fizemos, que eu falo com satisfação, eu estou com uma aprovação maior do que foi nos outros dois mandatos, com 1 ano e meio de governo, com 90% praticamente. Eu fico muito feliz por isso, estou no caminho certo, mas também a responsabilidade de manter. Nós vamos entregar grandes obras. Eu quero fazer o centro de terceira idade, o centro dia para terceira idade. Eu tenho que fazer o tratamento, um centro de tratamento ao autista aqui, desenvolvido, moderno. Quero construir pontes sobre o Rio Sapucaí, quero asfaltar dezenas de quilômetros dentro da cidade, centenas de quilômetros na zona rural, melhorar. Nós estamos construindo, já construí 2 postos de saúde novo agora, em 1 ano de governo. Vou construir mais 2 postos de saúde, tamanho de uma policlínica aqui em Itajubá, que é como se fosse uma UPA nos bairros, como se fosse, né? É um posto de saúde avançado. Compramos maquinário, compramos mais de 30 carros novos em 1 ano e meio para a prefeitura de Itajubá. Estou construindo centros esportivos nos bairros. E para as pessoas que estão me ouvindo agora, isso não existia não, gente. Vocês não viram outro prefeito fazendo recentemente isso não, nem a longo prazo. Lá atrás nós tivemos prefeito que fizeram, mas eu tenho os dados da Secretaria de Planejamento, sem faltar com a humildade. Não teve outro que fez o que nós estamos fazendo. A cidade está mais limpa, a cidade está mais bonita. É um prefeito que trabalha, que cresceu e nasceu aqui em Itajubá. É um prefeito que não bebe, não fuma, está cônsul todos os dias, que trabalha sábado, domingo, que gosta do que está fazendo. Então vamos pôr a mão na cabeça e falar o seguinte: peraí. Problemas eu tenho até em casa. Você me desculpe esticar um pouco.
Não, mas é necessário.
Problemas eu tenho até em casa. Meu vidro tá para trocar da janela, meu vitrô tá quebrado, o meu carro tá com pneu ruim, tá dando infiltração no meu telhado. Se você tem na sua casa, imagine um prefeito com uma cidade do tamanho de Itajubá, repito, com 70 bairros, com mais de 2.000 ruas, com 287 quilômetros de estradas rurais, com 23 postos de saúde, agora 24 postos de saúde, com 23 escolas e 17 creches, com várias entidades que precisam da prefeitura, como o asilo, Casa da Criança, muitos outros, com empregos que tem que ser gerado na cidade, com 17 ou 19 secretarias, que duas levam o nome de secretarias municipais, com 2.200 funcionários públicos, com quase 100.000 pessoas para tratar, todos os dias, um membro só, um prefeito. Então, eu tenho feito o meu máximo. E tenho certeza, e peço a Deus que me ilumine, para que eu consiga entregar uma cidade muito melhor do que aquela que eu encontrei.
Muito bom, desculpa, prefeito.
A minha explanação, excelente. Aqui, mas aos ouvintes, aos meus amigos e amigas de Itajubá, aos meus eleitores, aos que defendem o Rodrigo, meu muito obrigado. E aqueles que não são, eu peço a sua reflexão e a sua união em torno da nossa administração, para que nós possamos deixar juntos uma cidade melhor. eu não tenho, graças a Deus, intenção de ter nenhum inimigo em Itajubá. Eu peço desculpas, inclusive publicamente, se algum dia prejudiquei alguém sem querer. Mas isso é coisa do passado. Vamos olhar daqui para frente. E eu tenho certeza que nós teremos uma cidade mais feliz do que já é.
Muito bom, prefeito Rodrigo Riera, importantíssima essa fala aqui no Bom Dia Prefeito, nesta manhã de segunda-feira. Eu como jornalista, prefeito, eu observo muito as palavras e gosto de memorizar algumas frases. E tem duas frases que o senhor falou nesse tempo em que nós caminhamos juntos que me marcaram muito. Uma delas, o senhor disse uma vez de forma espontânea, assim, numa conversa. Qual?
Eu não governo para o presente, eu governo para o futuro. Com outras palavras, eu falei
isso. O senhor disse naquela época assim, eu não estou preocupado com a próxima eleição, mas com a próxima geração. É. Eu achei fantástica. E a outra é que com bom senso a gente chega num consenso.
Exatamente.
Traduz um pouco de tudo que o senhor disse agora, da importância do diálogo. Essa é a boa política que funciona de verdade, que está muito acima de sigla, de letras, de partidos, de esquerda, de direita, mas que impacta diretamente na vida da Dona Maria, do seu João, do morador do Rebojão, do Santa Luzia, lá do Pessegueiro, que transforma o nosso dia a dia de verdade, né?
Conforme eu sempre falo, às vezes a cor mais bonita para você é o azul. Para mim, às vezes, é o amarelo. Mas talvez a sua segunda cor seja o verde, o meu é o verde. Isso dá para chegar num consenso, né? Porque com bom senso chega num consenso. E é isso que nós precisamos aqui em Itajubá. Não atirar naquilo que você acha de imediato que está errado. Eu posso contar uma historinha rápida aqui?
Claro.
Mas é um conto, tá? É um conto.
Certo.
Por favor, quem estiver me ouvindo agora, pare e ouça isso, que eu ouvi do meu pai isso uma vez. Tinha um senhor que morava numa mata fechada, muito, muito longe da cidade, e que só tinha ele e um cachorro do mato, que era o grande amigo dele, o cachorro do mato. Um dia, cedo, um dia frio, amanheceu uma criança chorando na porta da casa dele. Ele abriu, tinha uma cesta com um bebê junto. E ele, não tinha ninguém, abandonaram o bebê ali para ele cuidar. E ele cuidou da criança com muito carinho. Depois de uns 6 meses, 8 meses, a criança teve uma febre muito forte num dia chuvoso. E ele morava a 7 léguas, falava léguas naquela época, da cidade. E o único meio de transporte era o cavalo. Ele deixou, a criança ia morrer se continuasse daquele jeito. Estava com 40 graus de febre. Ele deixou o cachorro amigo dele vigiando a criança. E foi numa velocidade, correndo com o cavalo lá para a cidade, no farmacêutico. E nessa velocidade ele chegou lá e rapidamente acordou de madrugada um farmacêutico e pediu pro farmacêutico o remédio para cuidar da febre da criança. O farmacêutico deu o remédio e sempre tem um palpiteiro do lado, né?
Uhum.
O palpiteiro aqui que fica raspando a unha assim, que não trabalha. Falou para ele, com quem que você deixou a criança? Ele falou, deixei com o meu cachorro do mato, meu cachorro é meu melhor amigo. Ele falou, rapaz, seu melhor amigo, ele tá com ciúmes da criança, ele já matou a criança. Você é louco? É um bicho. É um animal. Vai lá, já matou a criança. Ele falou, não matou, vai, matou a criança, rapaz. Você deixou ele lá e ficou pondo minhoca na cabeça dele. Ele pegou o remédio, montou no cavalo e veio correndo. Na hora que ele chegou bem na frente da casa, que tinha um alpendre, o cachorro estava molhado, cansado, cheio de sangue na boca. Ele arrancou um revólver que ele andava armado, nem pensou duas vezes, falou, desgramado. Foi lá e deu um tiro na cabeça do cachorro e correu para pegar a criança. Na hora que ele entrou dentro do quarto, tinha uma onça morta no chão e a criança sorrindo em cima da cama.
Poxa.
Então ele precipitou. Ele matou o cachorro, achando que por causa do fofoqueiro, que o cachorro era o culpado e o cachorro tinha salvado a criança. Cometeu a maior injustiça da vida dele. E assim acontece às vezes na política. Às vezes, o cachorro... o cachorro não era o culpado lá. Às vezes na política você culpa o prefeito, mal sabe que o prefeito está lutando para salvar o seu emprego, a sua saúde, no posto de saúde, para lutar por alguma coisa. Então, antes de atirar, antes de fazer um comentário, pense duas coisas. Será que ele é culpado nisso? Você iria fazer isso por mal? Não iria. E se fosse comigo, eu gostaria que alguém me atacasse por isso? Não, então não faça com os outros. Então sempre meu pai me falava, nunca julgue, você não deve julgar ninguém, que você não está aqui para julgar ninguém. Não julgue, não julgueis para não ser julgado, né? Já é bíblico isso. Mas eu não julgo pensando o seguinte, vamos aguardar, porque ontem eu recebi algumas crianças maravilhosas do segundo ano, lá da escola do Ayumas.
Sim.
E as crianças leram uma carta que tentaram falar com o prefeito, que não conseguiram, então eles foram lá, crianças de 9 anos, maravilhosas crianças, com um projetinho de lei maravilhoso de fazer estacionamento do parque coberto com flores. E junto com a professora, uma bela professora de trabalho, Janaína, junto com mais outros membros da escola, dizendo que o prefeito não tinha atendido eles. E se tem uma coisa que eu atendo lá no gabinete, são crianças. E toda vez que vai uma escola visitar o prefeito, eu atendo com salgadinho, com suco, com refrigerante. Eu gosto de fazer para a criança ficar aquilo na cabeça dela. Porque eu uma vez fui visitar o prefeito Ambrósio e nunca mais esqueci. Então, criança para mim é prioridade. Aí a minha secretária descobriu que esta de professora tinha pedido para um vereador. E esse vereador mentiu para ela que tinha falado com o prefeito. Ele nunca me entregou. Eu não sabia de nada. Então eles estavam chateados com o prefeito, que o prefeito não tinha atendido eles. Mal sabem eles que o prefeito não tinha o mínimo conhecimento da vontade deles de falar com o prefeito. E ontem, graças a Deus, quebrou esse... eu dei meu telefone para o professor, falei, liga para mim, certo? Então estou dizendo o seguinte, eles estavam atirando sem querer antes. Sim. Um prefeito sem um prefeito ter culpa, é um caso pequeno. Uhum. Mas às vezes você reclama de um médico no seu posto de saúde ou de uma enfermeira que te tratou mal e sai atirando na administração do prefeito. Exatamente. Não, você tem que ligar no 156 para contar para o prefeito que o médico que ele colocou, o prefeito colocou lá, com as melhores intenções o prefeito queria, e o médico ou enfermeiro não está atendendo bem, para que o prefeito possa trocá-lo, porque é tecnicamente, humanamente impossível o prefeito saber de todos os 23 postos de saúde dos 80 médicos que o município tem. Então, tem muitos problemas que existem na cidade, que o prefeito fez com as melhores intenções. Se lá não está atendendo bem, a culpa não é do prefeito, não. É da pessoa que está lá. Porque existe bons engenheiros e maus engenheiros, existe bons médicos e maus médicos, existe bons jogadores e maus jogadores, como existe em todas as categorias de trabalho. Então, peço para vocês, sempre bom senso, sempre humildade, união, porque todos nós estamos em prol de quem? De Itajubá.
Muito bom, que baita reflexão essa aí, prefeito. Essa eu guardei também, viu? É. Essa aí do cachorro, sensacional. Um abraço.
Depois eu vou te contar uma que eu já escutei aqui do porco, tá?
Ah, maravilha. Um abração então para toda a comunidade escolar lá da escola professor Francisco Júlio dos Santos, né? Escola que o prefeito citou aqui, o nome da professora Janaína, todos os estudantes, escola querida lá do Anhumas. Falando em escola, prefeito, o senhor esteve aí semana passada recebendo novos ônibus escolares, 0 quilômetro. E eu gosto muito de lhe acompanhar nessas visitas, porque a gente vê o carinho da administração com esse público que o senhor acabou de citar, que são as crianças. Os ônibus com aquele cheirinho de novo, né? As poltronas confortáveis, estofadas, plastificadas ainda, ônibus com direção hidráulica, pensando também no conforto do motorista, né? Servidores queridos que nós temos lá na educação, com câmera integrada, que espetáculo poder entregar um equipamento que tem Wi-Fi, tem até conector USB para recarregar celular. Eu nunca tinha visto isso em um ônibus escolar, viu? E que vai dar um carinho e vai melhorar a mobilidade, principalmente das crianças lá dos bairros rurais, né?
E vai muito. A vocês que estão nos ouvindo, que têm filhos, têm netos, ou que não tenham, para vocês entenderem umas mudanças que nós vamos fazendo em cada lado. É a educação da cidade. Quando eu peguei, nós tínhamos Kombi velha, com aqueles bancos de mola, com porta caindo, com porta amarrada com corda. Uma Kombi que uma vez saiu uma roda de uma Kombi. Kombi sem freios. Aí eu troquei toda a frota, quando eu entrei na primeira administração, por Mercedes-Benz, vans novas, modernas, com ar-condicionado, som. Agora, eu cheguei, os nossos, algumas vans e alguns ônibus quebrados, os nossos heróicos motoristas estavam trocando o próprio bolso, freio, lanternas. Eu tenho uma motorista lá que é exemplar. Ela arruma coisa do próprio bolso pro amor. Um carro estava proibido de quebrar, que não tinha outro para repor. E com falta de dinheiro na própria pasta. Nós economizamos, priorizamos o transporte das crianças, compramos outros carros para saúde, além de mais 3 ônibus, e vou adquirir outros. 3 ônibus grandes, bonitos, modernos, com acessibilidade, elevador eletrônico ali para as crianças que têm dificuldade de locomoção. Pensa bem, se você tem um filho aí que é cadeirante ou que não é, ou que tem dificuldade de subir uma escada, Hoje tem um ônibus ali com elevador eletrônico. Então tem ar-condicionado. Para que na época do frio seja mais quentinho o ônibus, e na época do calor esteja mais geladinho o ônibus. Olha que conforto para a criança chegar inteira na escola, para estudar, para o motorista poder trabalhar. Ônibus com direção hidráulica, com som, com painel eletrônico. E assim todos, ou não, nós fomos lá e escolhemos. Aí esse daqui é um pouquinho mais caro, esse pouquinho vai ajudar a prefeitura 10 anos com esse ônibus, pode comprar esse daqui.
Câmera pra baliza?
Câmera, pra não bater num carro de trás, pra não atropelar uma criança. Voltando ao tempo, eu peguei Kombi e tô entregando isso para os seus filhos. Os bancos, que era aqueles um de lata antes, duro, hoje os bancos são estofados, mas estofamento de primeira, né? Aquele estofamento fingindo que é um estofamento, estofamentos bons. E assim nós estamos fazendo. Agora eu vou colocar 2 milhões de reais que eu ganhei do secretário de Estado, Marcelo Aro, que eu pedi para ele, ele me atendeu através do deputado Rodrigo Lopes. Olha o que o Rodrigo Lopes tem ajudado nós. Nós vamos agora entrar com um novo mobiliário na sala dos professores. O que, que é na sala dos professores? Geladeira nova, ar-condicionado, um fogãozinho, um forno micro-ondas, uma mesa decente, para que o professor tenha o descanso, na hora do intervalo, ele possa ali interagir, esquentar uma comida, fazer alguma coisa, que é um funcionário público. E também eu quero chegar, e vou conseguir chegar, com uma sala mais moderna nas nossas escolas. Alguns lugares mais quentes, nós vamos colocar ar-condicionados. E o ar-condicionado, não é ar-condicionado só frio, quente e frio, porque Itajubá na época do frio, como nós estamos passando agora, olha para você ver os dias de hoje, é temperaturas baixas, para ter o ar quente também, para que essas crianças tenham o melhor conforto, possam estudar. Eu não posso ter uma criança tentando aprender alguma coisa que não tenha uma alimentação boa, um uniforme bom, um material bom, e que esteja tremendo de frio, ou na época do calor, suando, passando mal. Não, se ele tiver num ambiente mais gostoso, ele vai aprender mais, ele vai render mais, o professor vai render mais. Olha a comida nas escolas, nós chegávamos lá, as crianças, muitos vinham de casa sem almoçar, sem comer direito, sem tomar um café da manhã. Nós colocamos um reforço na hora que ele entra na escola, ele já trabalha, já estuda melhor. Uhum. E depois no metade do período, com a sopa, com a comida,
fruta,
tudo que tem de melhor, peixe, carne.
Até açaí tem agora, prefeito. Que espetáculo.
É por isso que os alunos não estão faltando mais aula, né? E outra, olha o rendimento que melhorou nas nossas crianças. Olha as aulas. Olha o que eu chamo de segundo tempo nas escolas, que nós estamos falando mais educação aí. Nós estamos em 8 escolas. Nossas crianças estão aprendendo muito mais. Vão chegar à sua fase de adulto muito mais bem preparadas do que nós tivemos oportunidade no passado. Então, gente, faça uma reflexão. Tinha isso antes? Não. O prefeito Rodrigo Rieira, junto com a sua equipe, está colocando. Aí tem gente que vem, atira em nós sem saber de nada. Ah, o buraco da minha rua. Calma, o buraco vai surgir mesmo, mas nós vamos tampar, nós vamos asfaltar. Ah, porque eu não arrumei emprego. Pô, mas tem emprego. Outra coisa também de emprego, ô Júlio, hoje eu tô meio inspirado, que estou falando mais de emprego. Tem gente que fala, Itajubá não tem emprego. Itajubá está com emprego pleno. Nós estamos lá no Cine, precisamos mais de 200 funcionários. A Mali está precisando de funcionários. A GE precisou de aumentar mais de 100 ou 200 funcionários, não conseguiu. Empresas novas, que eu arrumei uma empresa multinacional aqui para nossa cidade, uma empresa global, vai precisar ampliar agora. Nós estamos começando a pegar funcionários de Pedral, Piranguim, Piranguçu, Delfim Moreira, para preencher isso. Então existe
Cabelalto
ampliando.
Frivasa,
esses dias fez um feirão de emprego junto conosco. Então, a pessoa, eu tenho um grande amigo de infância. Rodrigo, me arruma um emprego de motorista. Falei, você já procurou? Já. Falei, procurou aonde? Ele nem soube falar. Ah, eu enviei meu currículo uma vez para tal lugar. Falei, não, você nem enviou nada. Certo? Vai lá no Cine lá que tem um emprego para você. Ele saiu de lá empregado. Então, a pessoa tem uma frase que fala o seguinte: ajuda eu te ajudar. E outra coisa que eu gosto de deixar claro aqui, Júlio, que eu conversei com você semana passada. Tem gente que chega para mim e fala o seguinte: arruma uma boquinha para mim lá na prefeitura. Como se prefeitura não fosse para trabalhar. Não, com o prefeito Rodrigo você vai trabalhar. Então não tem boquinha, não. E por que que a prefeitura tem que ser encosto? Você tentou em todos os lugares, não conseguiu, então eu vou para a prefeitura. Não, muito pelo contrário. A prefeitura é mais nobre que você está trabalhando para o povo do que qualquer outro lugar. Por que que chega e acha que lá na prefeitura vai ser um trabalho folgado, que não trabalha? Não, lá trabalha mais. Lá você trabalha até sábado e domingo. E não é encosto, você tem que estar preparado para o cargo seu. Eu não vou colocar pessoas que não são capazes. Então, o que fica para a história é o prefeito. Eu vou colocar pessoas incapacitadas lá? Não. Algum cargo que eu coloquei, se eu errei, eu troco. Porque tem que funcionar. Por que que na Mali tem que ser competente? Na Elibraz tem que ser competente? Na GE tem que ser competente? E por que na prefeitura não? A prefeitura tem que ser o mais competente. Eu não entendo essa filosofia da turma de dizer, ah, o poder público é isso mesmo. Não, o poder público paga melhor. Vocês sabiam que a prefeitura paga melhor do que nas indústrias de Itajubá, que no comércio de Itajubá? Não, a prefeitura que mais bem paga, a prefeitura que mais emprega em Itajubá, mas tem que ter competência para entrar.
E que lida com dinheiro público, né, prefeito? É. Então a responsabilidade é ainda maior, né? A necessidade do zelo, da entrega, da dedicação, só para dar um exemplo, né? As pessoas que são cargos comissionados, que a gente chama, né? Que não são concursadas, que trabalham na prefeitura, essas pessoas, elas não têm hora extra, por exemplo, né? Uhum. Elas precisam trabalhar à noite, muitas vezes, nos sábados, nos domingos, e faz parte. E o prefeito sempre inspira a sua equipe, né? A fazer isso com gosto, com prazer, com alegria, porque não é só um trabalho que a gente tá lá para cumprir uma carga horária e receber um salário, mas é para fazer entregas que de fato mudam a vida das pessoas. Quando a gente sai com o prefeito e a gente viu a moradora da Ponte Santo Antônio emocionada, porque depois de 50 anos tem iluminação pública na frente da sua casa e isso está dando mais segurança para os filhos dela que pegam um ônibus à noite, isso faz a gente entender que vale a pena o trabalho. Quando a gente vê alguém que estava esperando numa fila por uma cirurgia e aí conseguiu um atendimento, porque o prefeito foi lá e promoveu um mutirão de cirurgias, contratou clínicas, reforçou o atendimento no Hospital de Clínicas, na Santa Casa, isso salva vidas, a gente vê que faz a diferença. Então, a pessoa que trabalha no serviço público, ela tem que ter essa consciência, seja em qual área que for, ela está de fato semeando vidas transformadas na nossa cidade.
Exatamente, você falou tudo, ela muda a vida da pessoa e da cidade. Então, eu falo sempre os nossos secretários, nossos diretores, o que que você vai chegar lá, se Deus quiser, aos seus 70, 80 anos, olhar para trás e falar assim, eu fui útil. Ou esse cargo que você está aqui agora é temporário, você não vai fazer nada. Isso daqui é temporário. Infeliz do político que acha que o poder é para frente. Infeliz daquele que ocupa um cargo público hoje que acha que o poder também é para frente. Esse poder ilusório que não existe. É a arte de servir. Isso é verdade, é a arte de servir. Então é a oportunidade que é dada para a pessoa para desempenhar um trabalho que ela se sinta feliz. Sinta feliz. Uma outra coisa que eu aprendi com meu saudoso pai, ele falou quando eu fui assumir a cidade, ele falou, filho, na política 95% do tempo são feitos de problemas, mas os 5% que falta, quando vem a alegria desse 5%, ele vence os 95% dos problemas. Então, para você conseguir, por exemplo, casas populares, você tem um projeto, tem que ter engenheiros do projeto. Engenheiro às vezes não é competente para isso, ou nunca trabalhou nessa área. Você tem que contratar uma firma, tem que licitar essa firma, aí essa firma perde, a outra ganha, entra na justiça um contra o outro, aí você consegue a engenharia, faz um projeto, aí eu vou a Brasília, tomo chá de cadeira, volto sem o projeto, vou de novo a Brasília, tem que pedir para um senador, tem que ser na data dele para poder me acompanhar com o ministro. Aí tem que ser no outro ano, aí no outro ano você já vai lutando durante esse ano anterior para que seja colocado lá no PAC alguma coisa. Aí você consegue colocar, aí você tem que conversar com o presidente da Caixa, aí a cidade é classificada, você tem que comprar um terreno, você faz do terreno, compra o terreno, aí o Ministério Público para a compra do terreno para investigação, aí depois você prova que tá tudo certo, você pega e faz a casa, faz a licitação, aí vem uma empresa e ganha, a empresa demora para entregar, não no prazo, aí acontece tudo, você tem que fazer a rua, o passeio, iluminação, tem que ter projeto na CEMIG, vai a Belo Horizonte, volta de Belo Horizonte, faz tudo um projeto, entrega as casas populares. Aquele momento da entrega são 5% de alegria. Os 95% do problema foram vencidos, você falou, valeu a pena. Uma pessoa sorrindo, entrando naquela casa com a criança que nem sabe quem que é o Rodrigo, mas que você entregou 500 moradias novas.
500 famílias, né,
prefeito? 500 famílias.
E agora vai, tem uma moradia
digna. Vai mudar a vida daquela pessoa. Aí na hora da inauguração, agora é um aponto cômico, tá? É de comédia aqui. Isso aconteceu. Eu fui inaugurar a casa, 202 casas ali perto do Moquém, ali no Moquém, e pula-pula, algodão doce, Coca-Cola, picolé, palhaço, inauguração, som, show, porque no dia da inauguração é uma festa, 202 claro. Casas, né? Aí na hora do discurso do prefeito, da alegria, eu tô falando, levanta uma senhora lá do meio, do nada, pode parar, prefeito. Eu assustei, né? Falei, o que aconteceu? Das casas o senhor já falou, mas dos móveis o senhor não tocou no assunto. Quer dizer, não estava satisfeito. O presidente do bairro tomou as dores minhas ali, xingou a mulher, ela era meio encrenca mesmo, sabe?
Sim.
Tiraram de lá, ela foi vaiada ali e continua a reunião ali, foi uma alegria. Mas às vezes a pessoa, por mais que você faça, por mais que tenha essa luta que eu já narrei aqui, ainda fica insatisfeita e reclamando. Uma vez eu asfaltei um bairro aqui perto da Embel, o bairro era terra pura, terra, não tinha drenagem, não tinha nada. Eu fui lá, asfaltei o bairro, pus meio fio, iluminei o bairro. E uma pessoa, já contei essa história, que eu vou contar de novo. Uma pessoa falou: prefeito, nós estamos muito satisfeitos, eu vou fazer um, eu sei que o senhor gosta de um bolo de cenoura com chocolate em cima e uma Coca-Cola zero. Passa lá 6 horas da tarde, que o pessoal da rua quer te agradecer. Eu falei: ó, muito obrigado. Era uma sexta-feira e era horário de verão, na época tinha horário de verão. Eu peguei e fui pra lá. Fui junto com o meu secretário André, um dos braços direitos que eu tenho na prefeitura. Aí, tô indo com o André, na hora que eu entro na rua, uma mulher na grade falou: ei, prefeito, você nos traiu, hein? Você nos traiu. Eu falei: mas o que que eu fiz? Ela falou: o senhor esquentou o bairro.
Ah, reclamou do asfalto.
Reclamou do asfalto. Aí o André queria voltar, vambora. Falei: não, vamos ali na casa, na última casa. Cheguei lá na última casa, tinha umas 50 pessoas, cheio de criança, todo mundo alegre, feliz. Velotrol andando pra rua, carrinho de criança, aquilo que não tinha antes, que com pó e com barro, não tinha jeito de sair fora. Aí veio uma menina depois e falou: prefeito, o senhor me desculpa, minha mãe não tá normal, parece que ela te xingou ali atrás. Falei: xingou mesmo. Não, não leva em conta não, nós estamos muito felizes. Inclusive aquele menino de Velotrol ali é meu filho e neto dela.
Que antes não tinha como brincar.
Não tinha como brincar. Então sempre existirão as pessoas que são problemáticas, que reclamam de tudo, mas eles são minoria. Eles são uma pequena minoria. Eu construí um parque maravilhoso, que assim, o Brasil inteiro elogia o parque. Em pesquisas nós temos de 5 a 6% das pessoas que criticam o parque, mas 95% gostam do parque. Então eu não tenho que dar satisfação para essa minoria que só critica um parque que dá 300 empregos diretos, traz milhares de empregos indiretos, que desenvolveu, melhorou a autoestima de Itajubá, coisa impensável. Se eu não morasse em Itajubá, as pessoas iam nascer, viver e morrer sem um parque desse, isso é verdade. Itajubá reclamava por falta de um parque há mais de 50, 100 anos, por falta de um teatro há mais de 60 anos que não tinha, certo? De um cinema, nós íamos em Pouso Alegre ou Guaratinguetá para assistir um filme. Eu vim construir isso aqui na cidade e tem gente que reclama, mas é normal que tenha isto. Só que isso representa 5% da população. Eu posso dizer com conhecimento, que nós já fizemos pesquisas repetitivas nisso, são 5%. 5% de ínguas. 95% das pessoas são boas.
Com certeza. E falando, prefeito, nessas entregas é que estão transformando a vida das pessoas, eu estava vendo aqui um relatório muito interessante da quantidade de obras de asfalto novo, de revitalização da pintura e também da iluminação pública. Até tem um vídeo que nós gravamos semana passada lá no Instagram da prefeitura, no arroba Itajubá nas redes, que mostra, eu fiquei impressionado aqui no centro, quem anda à noite aqui no centro, na Rua das Barraquinhas aqui perto, a Rua Padre Marçal Ribeiro, isso, ali à noite quem aguarda o ônibus naquele ponto que é o principal ponto de ônibus da cidade, era escuro ali, tinha lâmpada? Tinha, mas eram lâmpadas mais fracas. E o senhor determinou que fosse feita uma revitalização naquela rua, agora à noite, dá gosto de ver, lâmpadas de LED de alta potência, o dobro da potência da lâmpada anterior.
O quádruplo.
Então, a igreja da matriz ali que compõe aquele cenário agora com um muro, paredão revitalizado, uma pintura nova. Então esse é só um exemplo, mas tem obra também acontecendo. Nesse momento, lá atrás do campo do Smart, que era um lugar ali, uma rua nova que o senhor determinou que fosse construída, que vai melhorar a vida de muita gente, do pessoal que trabalha nas fábricas principalmente. Tem obra no Juru, tem obra no Pessegueiro, na Serra dos Toledos, no Ilhéus, na Embel, tem obra no Santa Luzia, no Santa Terezinha. Então, olha a quantidade de locais lá no Ambrósio, no Pasto Adriano, que estão recebendo essa nova infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, é barba, cabelo e bigode, sim, né? É o pacote completo da rua. Isso é trabalho da prefeitura acontecendo nos 68 bairros da cidade.
Exatamente. Tem uma frase lá no portal do Exército que está escrito: tudo que deve ser feito merece ser bem feito. E nós estamos tentando fazer bem feito. Né? Às vezes fala que o bom é inimigo do ótimo. Eu tento o ótimo, mas não der, o bom sai. Nós estamos com 67 frentes de obras hoje, segunda-feira, em Itajubá. 67. Chega no final da semana, deu 300 frentes de obras. O que são essas obras, Rodrigo? É isso daí que você falou. embelezando a cidade nos detalhes. Ah, eu não estou vendo, tá bom, mas o ponto de ônibus foi reformado, que há 30 anos, ou 10, 15 anos, ninguém reformava. Ah, o muro da matriz, mas pintou o muro, é um muro gigante, difícil de fazer, mas que a cidade inteira passa por ali, se ficar feio, parece que a cidade inteira está suja. Ah, mas a rotatória ali do Itaú, toda semana eu tenho que reformar ela, porque algum carro bate ali, quebra o tijolo. Nós estamos, inclusive, pensando em mexer naquela rotatória, tá? Os detalhes do seu bairro, um passeio que está quebrado, que é dever da pessoa, não do município, mas o prefeito vai lá, calça, asfalta, faz alguma coisinha. Lâmpada de poste, você não vê uma queimada na cidade praticamente, é muito raro. Antigamente, 10% dos postes do bairro eram queimados. Nós estamos, às vezes você vê um detalhezinho de um meio fio caído, de repente nós vamos lá. Eu passei na Avenida Silvestre Junqueira Ferraz, Silvestre Azevedo, todo mundo fala Antônio, tá? É Silvestre Azevedo Junqueira Ferraz, que é essa rua que liga ao bairro Novo Horizonte, da Boa Vista. O secretário Antônio Teixeira, que está fazendo um belo trabalho ali, falou: Teixeira, eu quero essa grama podada o ano inteiro. Eu não quero um mato com tem que ter menos de um palmo, com três dedos no máximo de coisa. Tem que ser bonita essa avenida. E outra coisa. Avenida, eu não quero um tijolinho caindo, porque vai caindo, eles vão deixando. Não, não quero nenhum caído. Eu quero todos os postes pintados. Quero todas as árvores pintadas, porque a cidade tem que estar bonita. Aonde está bonita e limpa, as pessoas não jogam lixo. E eu preciso da ajuda da população para isso também, porque se a população não me ajudar, a prefeitura é que limpa, não é que suja. Então, você tem frentes de obras, você falou, nos bairros rurais, construindo pontos de ônibus, reformando escolas,
lixeiras,
quadras esportivas. Trocamos a lixeira. Quer ver uma coisa triste? Colocaram fogo num container nosso de lixeira aqui na pracinha do Banco do Brasil. A população fica revoltada com isso, junto comigo. Mas você compra um container, é grande, é caro, que é um caminhão que limpa ele todo dia, que tira o lixo do centro da cidade. Aí vai um elemento lá e vai lá e põe fogo na lixeira. Queima uma lixeira daquela, não custa barato. Aí de repente vê a lixeira queimada, o culpado é o prefeito. Não, o prefeito está lá para pôr lixeira nova. Mas então precisa da ajuda. Por exemplo, nós arrumamos as quadras poliesportivas. Eu passo, eu vejo o requinte de detalhes. Passei naquela quadrinha ali da Varginha, perto do exército.
Sim.
Secretário, pinta a quadra, ilumina essa quadra. E ali, ó, aquela cerca ali de arame, a cerca que tem lá, uhum. Ela está furada ali desde a administração do ex-prefeito. Eu quero que vocês arrumem ela de forma dupla para que as crianças não tenham que pegar a bola lá na rua. Aumenta também essa grade aqui para que a bola não saia. É um detalhe que mexe com a vida dos atletas, das crianças. Fomos lá, por exemplo, lá no bairro da Cantina, tem um lote lá, um lote da prefeitura que há décadas está lá à toa. Não, vamos fazer um campinho só site bonito, um parquinho para criança, uma área de lazer para idosos aqui, vamos melhorar essa praça. Isso vai mudando a vida das pessoas. Tem um posto de saúde, vamos melhorar esse posto de saúde, aquela porta está ruim, aqui não tem isso, o piso está ruim, aqui precisa de um ar-condicionado. Aí pego, vou lá para um bairro rural, olha, vamos asfaltar mais 1 quilômetro aqui nesse bairro essa semana. Faz uma programação que na outra semana vamos asfaltar mais 500 metros. Mas por que não asfalta tudo? Porque não tem dinheiro para isso. A prefeitura não arrecada tudo isso, mas nós estamos fazendo as obras. Olha a poda de árvores que eu fiz na cidade. Quantas árvores caíram em 2024? Umas 100. Quantas árvores caíram em 2025, no começo do ano? Já tínhamos podado um pouco, umas 50. Quantas árvores caíram este ano? 2. Por quê? Porque podou a árvore.
Trabalho preventivo,
né? Preventivo. Tem gente que vem criticar, tá podando árvore.
Com responsabilidade, né?
Com responsabilidade, com o secretário de meio ambiente, com uma engenheira de meio ambiente junto com o secretário. A árvore vive mais, ela é um socorro que você dá para ela. Fica aberta as ruas, mais tranquilo, mais
seguro. Iluminada.
Aí, então, aonde que essas árvores caíam? Caía em cima de carro, em cima de gente, em cima de moto, em cima de fios, ficava sem fio, ficava sem energia elétrica dias. Quer dizer, você vai melhorando a cidade, tem uma equipe de poda, um caminhão de poda, um caminhão de todo o serviço que vai sendo feito para a cidade toda. Agora, quantas árvores você tem na cidade? 10 mil, 15 mil? Não é uma só, não, 2, 100 árvores. Você pode contar, do começo da Avenida BPS até o final, você tem quase 1000 árvores.
E estão plantando mais, inclusive, né?
Estão plantando. Nós estamos plantando árvores na cidade inteira. Ah, tem que plantar, nós estamos plantando. É o governo que mais plantou, que mais defende as nascentes do rio. Todas as nascentes que nós temos de água em Itajubá, quase 100% delas estão protegidas, nós recebemos prêmios por isso. Nós temos um aterro sanitário. Para onde vai o lixo aí da sua casa, você que está me ouvindo? Para onde todo dia você manda seu lixo? Aonde vai o lixo da cidade inteira? Aonde que é tratado isso? Nós temos um aterro que eu vou receber um prêmio nos Estados Unidos como melhor aterro, um dos melhores aterros da América do Sul, construído por nós, melhorado por nós aqui.
E que eu fiquei impressionado, prefeito, porque nós fomos visitar lá e eu não conhecia. No meu imaginário, que eu conheço em outras cidades, quando se fala em aterro sanitário, quando se fala no popular lixão, a gente imagina um lugar sujo, com ratos, com urubus voando, com um mau cheiro. Eu cheguei lá, um lugar lindo, uma vista maravilhosa, crianças da rede municipal lá passeando, conhecendo, tendo aula de educação ambiental e plantando árvores no aterro sanitário. Isso. E aí conheci figuras como o Tuti, nosso amigo lá também, Tuti, que é uma figura querida, que recicla lixo, que transforma em brinquedos para as crianças, que também é premiado. Então, olha que case de sucesso que existe aqui em Itajubá, e que você que está jogando lixo aí agora não faz ideia que existe.
Não faz ideia. Menos de 1% da população conhece o aterro sanitário. Até não tem obrigação de conhecer, não.
Sim.
Mas saibam que diariamente despejam ali 130 toneladas de lixo todos os dias. 130 toneladas de lixo que sai da cidade todos os dias. Você imagina todos os dias, 365 dias, sábado, domingo, feriado, final de ano, todos os dias a nossa equipe. Agora que eu estou dando entrevista na rádio, tem vários caminhões de lixo tirando o lixo das ruas de Itajubá, com várias pessoas correndo atrás, limpando o lixo. Por quê? Porque existe um trabalho por trás do prefeito, dos secretários, economia de recursos, como é que vai fazer, uma engenharia por trás, prioridade disso, o tempo que leva, como é que a dinâmica para fazer tudo isso, como é que leva para o aterro sem cair um lixo na rua, como será tratado lá no aterro, quem que é o engenheiro ambiental que vai cuidar do aterro. Ô, gente, aos ouvintes, nós estamos fazendo um x-tudo hoje aqui, tá? É um assunto que foi lá na educação, foi na saúde, foi no meio ambiente, foi no esporte,
Copa do Mundo.
Copa do Mundo. Mas que gostoso que é um programa desse.
Demais.
É um bate-papo difícil se achar em rádio hoje. Mas eu tenho certeza que as pessoas estão nos ouvindo, estão interagindo e ninguém desliga o rádio. Esse é o mais importante.
E eu quero acrescentar nesse estudo aí, prefeito, um outro tempero que é importante. E eu sei que é um dos dilemas da cidade, que é um dos dilemas pessoais do Rodrigo Riera, porque desde que eu lhe acompanho, lá na campanha, está no seu plano de governo, o senhor está sempre preocupado em como solucionar alguns desafios do trânsito da cidade.
Isso.
Que é uma dor de todos nós, independente de quem anda de carro, quem anda de caminhoneta, de caminhão, de ônibus, de bicicleta, de moto elétrica, o pedestre, a pessoa que caminha à noite, que faz a sua corrida, todo mundo usa o trânsito. E a gente tem uma rua, uma cidade antiga, né? Histórica, com 207 anos, com ruas estreitas, e eu sei que o senhor está sempre empenhado e buscando alternativas de como melhorar. Vou dar um exemplo, nesse final de semana, graças ao seu esforço, que foi lá a Belo Horizonte, que trabalhou com o deputado Rodrigo Lopes, que foi no DR, finalmente o governo do estado fez uma obra importante, começou uma obra importante de restauração aqui da ponte do Jardim das Colinas. É claro que quando há uma obra desse tamanho, desse porte, há um transtorno temporário, né? Vai aumentar o fluxo, a demora, o congestionamento de carros, mas são dores necessárias para um remédio permanente, né, prefeito?
Sem dúvida. Dores necessárias. A ponte, por exemplo, é um problema sério que estava caindo ali. Nós fomos com um trabalho emergencial. Gera um caos? Gera. Igual quando estoura uma rede de esgoto. Tem que fechar a rua, tem que abrir, tem que fechar. Não adianta. É como se fosse um acidente. E ali gerou um caos, mas resolveu uma obra que eles queriam fazer em 12 ou 15 dias. Nós resolvemos em um dia. Um dia. Põe o maquinário, trabalha de madrugada, faz isso e deu certo. Então, são trabalhos como este que a gente vem fazendo. Mas o trânsito, e eu peço ajuda da população que me ajudem a resolver o problema do trânsito, que eu tenho feito o máximo. Lembrando que quando eu assumi a cidade de Itajubá, em 2013, nós tínhamos em Itajubá 31 mil veículos. Hoje nós passamos de 54 mil veículos. Eu falava 51 mil, já soube que são 54 mil veículos, entre motos e carros e caminhões. 54 mil veículos. Sabe quanto tinha em 1995?
Quanto? 5
mil.
Poxa.
5.100 veículos. Então nós estamos passando uma cidade com as mesmas ruas, de 5.100 para 54 mil.
10 vezes o tamanho.
É. Numa cidade antiga, com 207 anos, com as ruas estreitas, que quem fez no passado, e é lógico, não imaginava que ia ter 54 mil veículos. É, com um rio que corta a cidade ao meio, precisa ir daqui para o bairro Medicina, para o bairro da Avenida, você tem que passar pelo rio. De um lado para o outro tem que atravessar o rio, então você tem que ter pontes. numa rodovia, uma BR, que liga as duas principais rodovias, Fernão Dias e Viaduto, que passa a cidade, passa no meio da cidade. Então, tudo isso resulta em muito, muito trabalho. É uma cidade que tem o quarto maior per capita de veículo do estado, veículos por habitantes, e que requer uma engenharia e um custo enorme. Então, eu venho trabalhando, só para fazer uma reflexão aqui. Quando eu estava na administração, eu já falei isso no programa passado, vou repetir aqui. Eles achavam, os outros governos, que colocar sinal de trânsito é bonito, é a melhor coisa do mundo. E quem não entende do assunto, não é por maldade, pensa que é. Muito pelo contrário. Tinha um sinal de trânsito lá na antiga padaria Soberana, ali na avenida, que travava o trânsito lá para trás do Senai até na perna de Braz. Não tinha aquela ponte lá do Hotel Real. Tinha comércio ali no meio dela. Veio o prefeito Rodrigo, construiu uma ponte grande ali, que liga ao meu amigo Edés lá do Coró, abriu, desapropriou o comércio ali, fez um trevo ali, que desafoga. Imagina sem aquela ponte, todo mundo entrando, tendo que ir lá no bairro da Avenida para passar sobre a ponte do bairro da Avenida. Então dividiu ali, dividiu mesmo. Tirei o sinal lá da Avenida, que barrava tudo, já desafogou. Aí você vinha aqui perto do supermercado Alvorada, na rua Maria Carneiro, tinha outro sinal parando ali, desnecessariamente. Travava o trânsito até em cima da ponte, com ônibus parado em cima daquela ponte, que negócio todo.
E muitos desses sinais com um tempo de espera absurdo, né?
Absurdo. Sinais antigo, velho, feio. Aí você saía dali e parava lá no Sambó de novo. O Sambó parece que era o encontro dos sinais. Eu acho que todos os sinais que eles compraram no mundo colocaram no Sambódromo. Travava o trânsito do Sambódromo lá na Rua Nova, travava o trânsito do Sambódromo lá perto da rodoviária, desnecessariamente. O que que eu fiz? Fiz uma rotatória. Fiz uma rotatória lá na Alvorada, tirei o sinal lá da avenida, construí uma ponte. Aí nós estávamos com um problema aqui na saída da cidade. Trânsito pesado ali também, todos queriam o bairro da Cantina, Nossa Senhora de Fátima. O que que eu fiz? Uma avenida de 3,6 km, que ninguém acreditava. Que não existia, era só mato e entulho, só cobra e sapo naquele lugar. Abriu uma avenida larga, grande, iluminada, que desenvolveu aquela região. São 3,6 km só de asfaltamento, uma avenida nova, feita drenagem, feito base, subbase, leito, subleito. Coloquei uma ponte nova ali também. Perto coloquei mais uma passarela, mais uns 500 metros, outra passarela sobre o Rio Sapucaí. Para quê? Para melhorar o trânsito da cidade. Pegamos a praça, por exemplo, tem coisas que as pessoas não lembram. A Praça do Soldado, onde está o helicóptero ali, que eu estou pensando em retirar ele dali e colocar em outro lugar. Eu queria a ajuda da população, se eles são a favor ou não. Aquela praça, ela era 5 metros maior de cada lado, tinha que fazer um balão com o carro. Eu diminuí o tamanho da praça. A rotatória, por exemplo, do Itaú, ela tinha um passeio. Eu nunca vi com rotatória com passeio. Eu tirei aquilo ali, diminuiu, o trânsito flui, os carros podem passar um pouco melhor. Ainda vamos melhorar muito mais. Tem uma descidinha ali no Sambódromo, sai na rua Jaime Martins Rieira, todo mundo tinha que ir lá no final do Sambódromo para voltar ali na Guadalupe. Hoje nós melhoramos aquilo ali. Melhorei lá no Rebojão o trânsito de acesso, asfaltei o bairro lá.
Tem uma rotatória nova lá, inclusive,
rotatória,
né?
Rotatória nova, nós vamos mexer nela ainda, que lá é provisório, tá? Abrir novas ruas, novas avenidas.
Passarelas. Sábado eu fui na feira aqui, tava um espetáculo. O pessoal transitando isso, na passarela da Varginha ali.
Eu estou dizendo isso, pessoal, para vocês terem noção que nós estamos mexendo no trânsito, mas mesmo assim ainda é travado. Mas eu posso dizer com conhecimento: nosso trânsito é melhor que o de Pouso Alegre, é melhor que o de Varginha, é melhor que o de Posse, é melhor que o de Guaratinguetá. Por que eu sempre cito Guaratinguetá? Porque apesar de ser cidade do estado de São Paulo, são municípios vizinhos nossos, Lorena, certo? Eu convivo muito ali também. Então o nosso trânsito, por mais problemas que existam, ele é melhor que os de lá. Mas porque é melhor que o de lá, nós vamos ficar tranquilos aqui? Não. Nós temos que ter outras soluções, abrirmos novas ruas, desapropriarmos algumas casas, desapropriarmos quinas para que abra o ângulo de vista da população, melhorarmos os nossos semáforos, mais ainda com semáforos inteligentes, que tenha leitura à distância para abrir um sinal mais tempo que o outro, treinarmos mais a nossa guarda municipal, que vem fazendo um espetacular serviço, para que nós possamos amenizar os problemas de trânsito. Porque trânsito, Júlio, eu tenho a minha solução, você tem a sua, e quem está me ouvindo tem a sua também. Mas você acha que tem a solução. Talvez a solução que você dá para um ponto engarrafe o trânsito lá atrás. Algumas você pode até estar certo, mas algumas não.
Prefeito Rodrigo Rieira, o papo tá maravilhoso, estourou o nosso tempo aqui, programa bom demais para começar a semana. Quem tá reclamando, o Júlio não leu minha mensagem hoje, é um programa excepcionalmente gravado, então você pode mandar a sua mensagem lá no Itaju Zap ou ligar direto no 156. Prefeito, muitíssimo obrigado, uma excelente e abençoada semana para todos nós.
Obrigado você, Júlio. Uma abençoada semana a todos nós itajubenses e com fé em Deus estaremos aqui na próxima segunda-feira. Um forte abraço a todos, fique com Deus.
E vai Brasil.
Vai Brasil.
Obrigado, prefeito Rodrigo Rieira, conosco mais uma edição do nosso Bom Dia Prefeito, que volta na próxima segunda-feira, 11 horas da manhã. Obrigado, Rádio Futuro FM, Rádio Max FM, Rádio Jovem Pan. Uma excelente semana a todos e um grande abraço.
Você ouviu o programa Bom Dia Prefeito com Rodrigo Rieira. Toda segunda-feira, 11 horas da manhã, aqui na Rádio Futura.
Encerra-se neste momento a retransmissão em cadeia. O conteúdo apresentado foi de total responsabilidade de seus idealizadores. Seguimos com a nossa programação.
Da redação. Fique por dentro.
A ONU fez um novo alerta sobre a situação do Haiti. Durante visita ao país, o secretário-geral Antônio Guterres afirmou que a nação enfrenta a mais grave crise do hemisfério ocidental. Segundo a organização, mais de 1,5 milhão de pessoas foram obrigadas a deixar suas casas por causa da violência das gangues. Mais da metade da população depende da ajuda humanitária para se alimentar. Só neste ano, mais de 2.300 pessoas morreram em episódios de violência. A ONU também alerta para o aumento dos ataques contra as mulheres e para o recrutamento de crianças por grupos criminosos. Guterres criticou a falta de apoio internacional e pediu mais ajuda para enfrentar a crise que afeta milhões de haitianos.
De volta a qualquer momento. Fique por dentro. Por dentro. Oferecimento.
Casa Joca. Produtos para toda a família e para casa em um só lugar. E Sicredi. Não é só dinheiro, é ter com quem contar.
O friozinho chegou. E na Casa Joca você encontra tudo para deixar seus dias mais quentinhos. São casacos, malhas, conjuntos adulto e infantil, além de mantas, cobertores e edredons para aquecer toda a família. E para os dias de caldo e sopa, a Joca também conta com lindos e práticos utensílios para preparar e servir. Passe na loja e aproveite as novidades da estação Casa Joca. Aberta de segunda a sábado até às 9 da noite. WhatsApp 35988340136.
Produtor rural, está chegando a hora de contar com os recursos do Plano Safra. E no Sicredi, quem faz o Brasil girar tem com quem contar. Aqui, você encontra crédito para custear e investir e seguros para proteger sua produção e seus bens. Além disso, tem apoio para a gestão financeira da sua produção com um atendimento próximo em todas as etapas. Conte com a gente nesse Plano Safra. Sicredi. É ter com quem contar.
Max FM.
ZYX 446.
Sintonize 95.9 FM.
O máximo em rádio.
Uma empresa do Grupo Sorge Comunicação.
Tá precisando fazer aquela compra do mês e tá sem tempo? Que tal um supermercado que, além de ter tudo o que você precisa, ainda entrega pra vocês Supermercados Alvorada? Aqui você tem economia e ainda entrega no conforto de sua casa. Diz que entrega 35-3629-0031 ou 35-99845-0155. Não perca tempo. Sua compra certa está no Alvorada. Supermercados Alvorada. Você conhece, você confia.
1, 2, feijão com arroz. Arroz e feijão tem que ser Império. Produtos selecionados. Arroz e feijão Império. Tradição e qualidade, sua mesa. Arroz e feijão Império. Arroz e feijão Império.
mais sabor na sua mesa. Com a qualidade Renova Lisboa.
Arroz e feijão tem que ser Império.
No outono, o que não falta é novidade. Max FM.
Se os pneus do seu carro estão lhe deixando na mão, a Finisul é a solução. Pneus novos e recalchutados, serviço feito com dedicação. A Finisul tem tudo pra você, tudo que seu carro precisar. Serviço, garantia e qualidade, Finisul em primeiro lugar. Finisul trazendo
Sul, Avenida BPS 44. Telefone 36220437.
Você adora sabores frescos e saudáveis? Conheça a Peixaria Itajubá, a melhor peixaria de Itajubá e do sul de Minas. Estamos na cidade desde 2002 e nossa prioridade é trazer para você os peixes mais frescos e saborosos. Todos os dias temos uma grande variedade de peixes fresquinhos para você, com mais de 23 anos de tradição. Estamos no Mercado Municipal, Box 3. Peça no conforto da sua casa. Chame no WhatsApp 35988014705 ou ligue 35-3621-8510. Peixaria Itajubá, levando saúde e sabor à sua mesa.
A rádio que é ligada em você
é a Max FM.
Juntos em outro nível.
Hashtag fica a dica.
Sobre tecnologia.
Hashtag fica a dica, tá chegando, dali turma. Olha, o jogo Fire Emblem Fortune's Weave já tem data marcada pra chegar às lojas. É, o lançamento vai acontecer no dia 26 de junho de 2026. Tá chegando. A notícia já deixou os fãs da série muito animados pra conferir essa nova aventura e tudo que ela traz de novidade pro mundo dos videogames. Já pode marcar aí no calendário pra não ficar de fora, hein?
Hashtag fica a dica.
Sobre tecnologia. Hashtag fica a dica. Oferecimento.
Óticas Maili. Qualidade, conforto e bom preço você encontra aqui. E Atos Cortinas. Produtos sob medida para deixar o seu espaço mais aconchegante.
Ótica Maili. Tem bom atendimento pra você. Tem. Qualidade, conforto e bom preço você encontra aqui.
A Ótica Maili tem o melhor para você na hora da compra dos seus óculos. O melhor atendimento e variedade para todos os estilos é Ótica Maili. Aqui você encontra uma loja com a qualidade Varilux especialista. São lentes de qualidade e muito conforto. Vem pra Ótica Maili, a ótica de toda a família pra você de Itajubá e região. Rua Major Belo Lisboa 30, no centro de Itajubá.
Descubra o charme da decoração com a Atos Cortinas. Especialistas em transformar ambientes com uma variedade de cortinas, persianas, papéis de parede e tapetes. Desde o clássico ao moderno, a Atos confecciona tudo sob medida. Faça seu orçamento pelo WhatsApp 35 99971-2498 ou fixo 35 3621-3127. Rua Eugênio Salles 65, centro de Itajubá. Instagram @ Atos Cortinas. Atos Cortinas, produtos sob medida para deixar seu espaço mais aconchegante.
Em outro nível. Max FM, meio dia 15.
É meio dia.
E tá na mesa.
A barriga tá pedindo e o ouvido também.
É hora de servir o melhor da música com as notícias mais quentes.
Ai, tá quente.
Tá no ar na Max FM.
Tá na mesa.
E aí, fala, turma linda, boa tarde, grande segunda-feira pra você, é começo de semana, hoje é dia 22 de junho, inverno começando oficialmente. Seleção brasileira batendo aí 3-0 no Haiti, mas foi pouco, e a gente tá meio lascado, sei lá, né? Menino Ney, será que tá trabalhando home office, gente? Não sei, fato é que muita coisa aconteceu nesse fim de semana de Copa, e hoje temos aí Argentina a partir de 2 horas da tarde, né? Vão ter quem mais, hein? A França vai jogar também, Noruega, né? São os times favoritos. Bom, Cabo Verde, cara, maravilhoso, né? Você tá virando um Cabo Verdiano também? Você tá acompanhando a Copa nem tanto assim? Bom, enfim, é isso, são os assuntos de Copa que estão rolando, mas claro que eu vou te contar tudo que rola com os artistas aniversariantes de hoje, as datas, os fatos históricos e muita música aqui na nossa segunda-feira pra começar com toda a semana. Muito prazer, eu sou o Marcão. Boa tarde, Itajubá. Boa tarde, Sul de Minas. Começou, tá na mesa.
Tá na mesa. Mata sua fome de música. Música.
Alô, garçom, prepara aquela bem gelada, porque hoje eu tô por conta. Tô com um problema muito sério e preciso resolver. Alô, garçom,
alô, garçom,
ela me deu uma semana pra juntar as minhas
bem
coisas.
Feito.
Uma semaninha só. Nem te conheço, mas já tô desabafando com você. A culpa é toda minha, fui eu quem vacilei. Saí pra tomar uma, tomei duas, tomei três.
Destruzi a gelada com minha rapaziada e voltei depois das seis.
Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. E lembrei do maior perito nesse assunto. Eu vou ali falar com o Pagodinho.
Você é cá, me diz aí sinceramente.
Sinceramente?
O que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Ô, Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. E aí, meu dor? Maneiro mesmo é ter amigos, sem família e chegar cedo em casa. A culpa é toda minha, fui eu que vacilei. Saí pra tomar uma, comi duas, comi três.
Três dúzias de gelada,
aprendi
com minha rapaziada e voltei depois de seis.
Acabei de chegar, já tô pedindo a conta. Eu sei que não vou conseguir sozinho. Me lembrei do maior perito nesse assunto.
Eu vou ali falar com o Pagodinho.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Oi, turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
Ô Zeca, me diz aí sinceramente, o que acontece quando a gente chega em casa doidão, falando um monte de vacilação?
Ô turma, eu já passei por essa estrada, já dei as minhas vaciladas. Maneiro mesmo é ter amigo, ser família e chegar cedo em casa.
CPM, turma do Pagode com Zeca Pagodinho, pedindo a conta aqui no Tá na Mesa, né? A nossa semana que tá começando muito bem nos 95.9, né? E vamos lá saber as datas aqui desse dia 22, segundo o calendário, porque hoje é o Dia Mundial da Governança, data voltada para o setor corporativo e público, que reforça a importância da transparência, ética e responsabilidade social, das boas práticas de gestão nas empresas e órgãos governamentais. É também o Dia do Aeroviário, uma homenagem a todos os profissionais que trabalham nos aeroportos, né? Em terra e tal, e são os mecânicos, agentes de carga, pessoal do check-in, da pista, são os grandes responsáveis por garantir que os aviões decolem e pousem em segurança aí, né? Bom, vamos lá para os fatos históricos. Em 22 de junho de 1949, nascia a rainha de Hollywood. Meryl Streep nascia nessa data, em 1986, a mão de Deus e o gol do século. Exatamente no dia 22 de junho de 86, né? O craque argentino Diego Maradona faz história na Copa do Mundo do México, em uma partida contra a Inglaterra. No mesmo jogo teve aquele gol de mão, né? Que ele deu aquela encostadinha lá, depois ele chamou de mão de Deus, e teve também o gol do século, onde ele driblou praticamente o time inteiro ali desde o meio campo, até o gol, né? Foi o gol do século, do Maradona, tá? Em 2001, aceleramos com Velozes e Furiosos. Estreava nos cinemas americanos o primeiríssimo filme da franquia The Fast and the Furious, Os Velozes e Furiosos, com Paul Walker e também o Vin Diesel. Quem diria que a gente ia chegar em uma das franquias mais duradouras, né? São alguns fatos históricos do dia 22 de junho.
Tá na mesa!
Tá na mesa! Devora essa playlist!
Seu batom, eu escrevi uma mensagem no banheiro.